Obrigado. A senhora deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em blocos de 3. Os 2 primeiros e depois os 3 últimos. Sim, senhora. Primeiro pedido de esclarecimento cabe ao senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Emília Cerqueira, felicito-a por marcar presença neste debate sobre incompatibilidades e impedimentos. E gostava de lhe fazer uma pergunta muito direta, até começando pela leitura que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez na mensagem do Sr. Presidente da República a esta Assembleia. A mensagem do Sr. Presidente da República diz que pretende que a Assembleia da República esclareça sobre a lei em vigor no que toca a incompatibilidades e impedimentos. E eu acho extraordinário que o Sr. Presidente da República o faça numa missiva à Assembleia da República em que diz que o enquadramento legislativo se baseia em 6 leis, quando 2 das quais ele indica estão revogadas, as outras estão a ser aplicadas, mas dizem que respeito a questões diferentes, porque no que é respeito a incompatibilidades e impedimentos só há uma única lei em vigor. E eu acho que é no mínimo questionável que o primeiro magistrado da nação, que é professor doutor em Direito, envia uma missiva à Assembleia da República em que faz um enquadramento legislativo alçando ou colocando em cima da mesa 2 leis que já estão revogadas. E eu pergunto, não deve ser por desconhecimento, com certeza não será, não deve ser por estar mal informado, também com certeza não será, porque se o próprio não sabe, tem assessores jurídicos para o fazer, mas fico sem saber o porquê. E pergunto à senhora deputada, há algum motivo para o Presidente da República querer lançar algum tipo de suspeitas sobre a aplicação da lei de incompatibilidades e impedimentos a quem tem cargos políticos ou altos cargos públicos? Qual é? É que eu não compreendo. No momento em que a nós nos parece óbvio e inequívoco que a lei é clara, simples, direta e mais, que está em vigor e que se aplica a qualquer um, qualquer uma de nós, a qualquer um e a qualquer uma que está no desempenho de altos cargos públicos ou de cargos políticos. Segunda questão, o PSD veio dizer que teria abertura para rever a lei. Eu, entre essa posição e aquilo que a senhora deputada disse na sua intervenção, fiquei com dúvidas e, para as tirar, faço-lhe a pergunta muito diretamente. Votou o PSD algo em que não acredita ou acredita na lei que está em vigor? Considera o PSD que a lei que está em vigor é clara e transparente e que não merece dúvidas quanto à sua interpretação. É que da missiva do Sr. Presidente da República, que já agora faz parte também do enquadramento jurídico do próprio Governo, há um parecer que não se aplica à lei que está atualmente em vigor. E há um segundo parecer, que o que diz que tem obscuridade não é a lei, é a situação que a lei não elimina, que é da possibilidade do dirigente ou governante poder decidir em função da distribuição dos fundos comunitários. E por isso, mais uma vez, a mensagem do Sr. Presidente da República parece querer aqui trazer confusão onde há uma clareza inequívoca. Há um parecer que não se aplica à lei atualmente em vigor, há um outro parecer que a opinião que tem é que a lei não vai suficientemente longe para proteger o interesse público. E por isso concluo,
senhor deputado,
Sr. Presidente, com o pedido de respostas às perguntas que lhe fiz, porque me parece que esta matéria precisa, acima de tudo, é de serenidade e de um pedido que é inequívoco, é que, no que à lei diz respeito, que o Tribunal Constitucional, que o Ministério Público, junto ao Tribunal Constitucional, garantam o funcionamento da lei e que já agora, mais cedo do que tão tarde, que a entidade para a transparência também esteja em vigor. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa para pedir um esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, o PSD veio hoje aqui falar em transparência. Por coincidência, também no dia em que o Sr. Presidente da República enviou uma comunicação a esta Assembleia sobre este assunto, que aliás tem estado na ordem do dia, o regime de impedimentos. Numa altura em que os casos com os membros do atual Governo acontecem quase uma base diária. Casos como o do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, ou da Sra. Ministra Ana Brunhosa, ou do Sr. Ministro Manuel Pizarro. Enfim, já é de perguntar quais os ministros do atual Governo que não têm familiares envolvidos em negócios com o Estado ou com as diversas áreas de tutela.
Famílias primeiro.
Mas apesar de todos estes casos, quando o Chega leva um pedido de parecer à Comissão de Transparência desta mesma Assembleia sobre um possível conflito de interesse do Sr. Manuel Pizarro, ministro Manuel Pizarro, devido a ser casada com a atual bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandre Bento, o mesmo foi chumbado por todos os partidos, incluindo o PSD. Claro que vão dizer que a Comissão de Transparência, apesar do seu nome, Transparência, não tinha competência para tal parecer. Mas o que temos visto é que nesta Assembleia os pareceres e as competências vão variando, conforme quem os pede e conforme a quem se destinam. Mas o que é perguntar à Sra. Deputada Emília Cerqueira é o seguinte. O Chega apresentou o projeto de lei 4515 que altera o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos no sentido de limitar negócios com familiares. Neste projeto, o Chega propõe várias alterações à lei vigente no sentido de impedir ou dificultar este tipo de situações, nomeadamente a proibição de quaisquer contratos com empresas em que o titular do órgão seja detentor da participação, independentemente de ser mais ou menos 10%, assim como de empresas que tenham participação de familiares próximos do titular do órgão, nomeadamente ascendentes, descendentes, cônjuges ou unidos de facto. A existência de impedimentos prevista na lei tem por função assegurar o rigoroso cumprimento dos princípios da igualdade, da imparcialidade, da transparência. E é isso que pretende com o presente projeto de lei. Sra. Deputada Emília Cerqueira, a pergunta que lhe faço é a seguinte. Está o PSD disposto a acompanhar o Chega neste projeto de lei? E aproveito para lhe perguntar se o PSD, que aparentemente está tão preocupado com a questão da transparência, também vai acompanhar o Chega no próximo dia 21 da interpelação ao Governo sobre todos estes casos de impedimento que têm surgido. Ou fará como no caso da Constituição Química, onde se colocou ao lado toda à esquerda. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer a pergunta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, eu não faço julgamentos de intenções daquilo que é o pensamento do Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, não tenho condições de responder qual é o pensamento e o que é que pensa o Sr. Presidente. Aconselho, aliás, que numa próxima reunião ou audição lhe pergunte diretamente, porque eu não faço aqui exercício de adivinhação sobre essa matéria. Quanto à questão da alteração da lei, eu acho que se ouviu a declaração política que eu fiz aqui hoje, que foi muito clara a resposta sobre essa matéria. Aquilo que nós dissemos foi que neste momento está em causa a aplicação da lei e aquilo que é a matriz do PS ao longo dos tempos é não alterar a lei a reboque do momento, do caso mediático e do instante. O que não significa, como é óbvio de um partido responsável, aliás, de um partido com longa história na nossa democracia, que as leis não sejam revisitáveis quando faz sentido, mas não a reboque de um qualquer caso mediático. Nunca confundir as duas realidades, Sr. Deputado. Se me pergunta se o PSD está disposto a alterar a lei a reboque de um caso mediático, e caso tenha ouvido as declarações do Presidente do nosso partido, perceberá imediatamente que não. Se o PSD está disposto a revisitar uma legislação, seja ela qual for, obviamente, quando justifique, porque se percebe que a lei precisa de ajustes. Aí sim, porque o PSD está sempre na solução e não é um problema quando é necessário. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa colocou, aliás, são duas questões bem diferentes, e tentou aqui confundir, e parece-me que o Chega é que não quer discutir o que está aqui a discutir hoje, com todo o respeito. A primeira do pedido de apreciação na Comissão da Transparência, Sr. Deputado, há questões formais e questões materiais. A Comissão de Transparência é objetivamente incompetente e, portanto, não se pronunciou sobre o mérito das vossas ideias, mas ou se cumpre a lei, como o PSD diz, as leis são para cumprir, dura lex, sed lex, ou não se cumpre. Nós respeitámo-las todas, mesmo aquelas que não convêm ao Chega. Quanto às outras iniciativas que aqui falou, elas terão o seu momento para ser discutidas, Sr. Deputado. Eu tenho pena que o Chega, parece que não quer discutir aquilo que está aqui a discutir hoje a sério e queira distrair-nos com outros projetos, outras coisas de futuro, mas discutir tudo menos o essencial. Muito obrigada.
Obrigado. Para um novo pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cara deputada Emília Cerqueira, de facto, nos últimos tempos temos assistido a vários casos que envolvem membros do Governo, não são todos parecidos. Há uns que são claramente ilegais e estão dentro da ética, outros é exatamente o oposto. Tudo, mas não são as únicas coisas do foro do surrealismo que têm acontecido nos últimos tempos. Mesmo esta própria missiva que recebemos do Sr. Presidente da República fica assim um pouco estranha, como também é estranho que, voltando aos casos que envolvem alguns membros do Governo, e em específico dois deles, não se percebe porque é que não utilizaram remédios que a lei prevê, nomeadamente, por exemplo, não precisavam de perder, porque há processos que demoram algum tempo, uma questão de venda de participações, mas poderiam usar uma das figuras que a lei prevê, que era a suspensão das participações, e portanto ficamos também sem perceber porque é que não foram por um caminho tão simples que evitava toda esta situação e o tempo que todos perdemos e o país todo perde a discutir casos, estes casos. Há uma coisa para nós que fica muito claro neste tipo de situações, é a extrema necessidade da entidade, da transparência, começar a funcionar de uma vez por todas. E há quem seja responsável de ter que capacitar e criar as condições para que a entidade da transparência comece a funcionar como já deveria ter começado, com as competências que lhe estão previstas, para depois no futuro até podermos aprofundar as competências dessa entidade e para funcionar de forma autónoma e eficaz. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer, que entretanto já respondeu ao deputado também do Bloco de Esquerda, que era se acha que se deveria legislar em cima de casos ou casinhos, e portanto isto é uma espécie que é o que tem sido nos últimos anos, é de revisão em revisão até a confusão. Ainda não percebi se, na opinião do PSD, se a atual legislação serve ou não. Esta é uma pergunta objetiva. E não servindo, porque nós achamos que ela deveria ter outro tipo de enquadramento, por exemplo, e estamos disponíveis para fazer um processo legislativo sereno e calmo, não agarrado a casos sobre o tema na sua globalidade, mas portanto se o caminho deve ser, se não serve, se o caminho na opinião do PSD deve ser de mais restrição, de mais de apertar a malha, ou se deve ser um caminho diferente de focar a questão, a legislação no ilícito do favorecimento, até porque este favorecimento estamos sempre a falar só da questão dos familiares e há quem, e desde até a história recente, quem faça favorecimento não a familiares, mas a amigos que lhes dão muito jeito. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Muito obrigado pelas questões colocadas. Duas ou três breves questões prévias em que é importante sublinharmos porque é que estamos a fazer este debate. E uma das razões pelas quais é possível à sociedade portuguesa fazer um escrutínio, não é porque há opacidade, mas é precisamente porque iniciativas legislativas das últimas décadas e até de anos recentes diminuíram substantivamente a opacidade, permitindo que as declarações de interesses de membros do Governo, de deputados, estejam disponíveis para consulta de forma mais imediata, garantir que a contratação pública através do portal base é disponível, e se hoje estamos a fazer este debate, não é por razões de opacidade, é porque a transparência permite que este debate tenha tido lugar e que ele esteja a decorrer. E em grande parte, algumas das interrogações que deixou e que fez têm resposta dada precisamente em muitos destes sítios. Suscitou várias questões. Bom, os membros do Governo, o Governo não se eximiram a prestar esclarecimentos aos órgãos de comunicação social que os colocavam. Mas para além disso, pode qualquer cidadão, a senhora deputada inclusivamente, consultar o registro de interesses disponível através do site da Assembleia da República e as dúvidas que tem quanto à titularidade de participação social, etc., esclarecê-las diretamente no local próprio onde sempre todos os casos elencados declararam as suas participações sociais e as dos restantes. Portanto, tudo está disponível para consulta e é precisamente este fator que permite a todos os cidadãos fazer esse escrutínio e depois ir à segunda parte do debate. Este é o ponto em que discordo da sua intervenção quando falava da opacidade. O problema neste caso não é um problema da opacidade, será um problema, esse sim, relevante, sobre dúvidas interpretativas da lei que, goste-se ou não, é um problema que acompanhou a democracia ao longo dos 40 anos que vivemos, e eu acho que nenhum grupo parlamentar com assento nesta Câmara se pode arrogar, e falo mesmo em nome do meu próprio, da ideia de que nunca legislou atrás de casos concretos. A história da legislação sobre incompatibilidades e impedimentos na República Portuguesa desde 1976 é a história de impulsos legiferantes, todos eles feitos, tendo por base a situação aqui detectada, o problema ali detectado, o que Obviamente, quando isto produz um debate irrefletido, que convida populismos e sem a devida ponderação, é um problema, mas em muitos casos é o debate que se tem e pode e deve fazer, porque é aquilo que faz corresponder às expectativas dos cidadãos. Porque ao longo dos anos, ao longo dos últimos 40 anos, a exigência dos cidadãos mudou. Há coisas que hoje são claramente da perspectiva da